ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro, a temperatura é de 31 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 12 de outubro de 2015, Dia das Crianças e feriado de Nossa Senhora Aparecida. Revalidação. Médicos formados em várias partes do mundo tentam validar diploma pela UFMG. Lei seca. Estudo da UFMG mostra que legislação não foi tão eficaz na redução de mortes no trânsito. Queimada mais gays é igual a queimada. Diversidade e diversão marcam o evento que terá sua terceira edição hoje, junto com a Praia da Estação. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Estradas.
Pista da BR-381 na altura de Caeté acaba de ser liberada. Mais cedo, um acidente entre automóvel e caminhão interditou a pista, provocando um forte congestionamento. A Polícia Rodoviária Federal tem previsão de que o tráfego nas rodovias federais se intensifique a partir de agora até o fim do dia. Lei seca tem pouco impacto na redução de mortes no trânsito. É o que revela estudo desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde e Prevenção da Violência da Faculdade de Medicina da UFMG. Segundo a pesquisa, os números caíram após a implantação da lei, mas voltaram a seguir a tendência de alta nos anos seguintes. Em entrevista ao jornalista Gustavo Cunha, autora da pesquisa e coordenadora da Gerência de Educação para o Trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DRMG, Roseli Fantoni, defende a lei e acredita que ações preventivas são a melhor solução.
Lei seca não diminuiu de forma significativa as taxas de mortalidade por acidentes de trânsito. É o que revela a pesquisa da Faculdade de Medicina da UFMG, que analisou dados em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Para entender um pouco mais sobre a pesquisa e por que o trânsito brasileiro continua bastante violento, mesmo com uma lei de tolerância zero ao álcool, conversamos agora com a autora, a pesquisadora Roseli Fantoni, que também é coordenadora da Gerência de Educação para o Trânsito do DRMG, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas. Roseli, há um problema. A lei ainda é branca ou o motorista que ignora ela?
Bom, eu acho que nós temos que analisar sobre vários aspectos. Com essa pesquisa, o que a gente verificou é exatamente que a lei existe, ela é interessante, porém ela não é suficiente para alcançarmos a redução do número de mortos no trânsito. E fazendo um paralelo com o Código de Trânsito Brasileiro, eu acho importante para a população que não entende, não está muito, né, afinada nessa questão. Na época da implantação do Código, quando o Código entrou em vigor, foi em 97, 98, nós tivemos uma redução significativa no número de acidentes e do número de mortos no trânsito. E o que, que aconteceu? Ele trazia toda uma seriedade uma severidade em termos de punição. Então, nós tínhamos, por exemplo, pontos na carteira, que até então não era presente, multas caras, a possibilidade de você ser preso por crime de trânsito. Isso assustou muito a população e a gente teve, consequentemente, uma redução, porque a população ficou com medo de tudo aquilo, aí eu posso ser preso, posso perder carteira, e aí nós tivemos um resultado. Passado alguns anos depois da lei, né, passado uns 2 anos depois da lei, um pouco menos, nós já começamos a observar a volta aos números anteriores e até numa curva, né, bastante ascendente de aumento do número de acidentes, do aumento do número de mortos. Então, a gente vê que a legislação, ela é necessária, mas ela tem que ter uma complementação. Então, nós nunca falamos, por exemplo, de orientar as pessoas, de informar sobre o efeito do álcool, né? De trazer a responsabilidade para as pessoas também, para que elas possam apoderar dessa informação e entender o que é importante disso para ela e para a sociedade. A gente sempre funciona como Eu vejo que o Brasil, ele funciona sempre como, olha, eu defino, eu estabeleço a regra e pronto, né? E as pessoas vão cumprir, só que isso não acontece, né? A gente precisa de ter programas de orientação, de informação, e eles têm que ser permanentes para que as pessoas a todo tempo ouçam qual deve ser, né, a importância daquele comportamento em relação à vida dela, em relação à sociedade que ela está no contexto, né, em que ela convive. E essa, inclusive, é uma das coisas que a gente levanta no final do nosso trabalho como uma proposta, né? Não só baseado na lei seca, que é o que a gente pesquisou mais profundamente, mas nessas várias leis que a gente tem visto no nosso país, né, rígidas, mas que infelizmente não estão surtindo o efeito desejado.
Roseli, eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre essa pesquisa da Lei Seca que a senhora fez. Eu queria alguns dados, se a senhora conseguiria me dizer especificamente de quanto que foi esse aumento, qual que foi esse recorte de período que a senhora fez, para a gente entender um pouco os números. A senhora tem esses números para passar para
a
gente?
Então, o que a gente fez? Nós pegamos as três cidades, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Por que nós pegamos essas três? Porque são cidades que têm as maiores populações de regiões metropolitanas do Brasil. Os dados que nós usamos são os dados do Sistema Único de Saúde, ou seja, são os dados oficiais, né, de mortos no trânsito, e nós pegamos as taxas de mortalidade de 1980 até 2012. E focamos bem o 2008, que foi exatamente a data da lei seca, da promulgação da lei seca. Então você vê que os números, os anos, nós pegamos uma margem grande, né? Infelizmente nós não tínhamos mais dados pós-lei seca, só tínhamos até 2012, o ano passado, quando eu terminei esse estudo, né? Então não dava para ter uma sequência pós, por falta, né, de dados. E o que a gente verificou é que desde 1980 já existe uma redução dessa taxa de mortalidade pequena, mas existia em todas essas três capitais. E que quando chegou na lei seca, que foi 2008, ela manteve, né, ou teve uma pequena redução, mas não significativa, a ponto de podermos dizer que a lei seca, ela teve um fator, ou foi um fator preponderante para a redução dos mortos no trânsito.
Bom, Roseli, eram essas as questões, né? Na verdade, queria agradecer a senhora de novo, né? Sempre conversando com a gente da Rádio UFMG sobre esses assuntos envolvendo questões de trânsito, segurança no trânsito.
Você ouviu Roseli Fantoni, coordenadora da Gerência de Educação para o Trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais e autora da pesquisa que aponta que a Lei Seca teve pouco impacto na redução de mortes no trânsito. Você pode conferir a entrevista também pelo nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
De olho na cidade.
A partir de amanhã, as linhas 4103, Aparecida Mangabeiras, 4108, Dom Pedro II Mangabeiras, passam por mudanças para atender a população que precisa acessar centros de saúde. A 4103 vai ter mais viagens para atendimento à Associação Mineira de Reabilitação e um novo itinerário que passa pela MR. Já a linha 4108 vai ter novo atendimento, passando pela Rua Vila Rica, para dar acesso ao Centro de Saúde Jardim Montanhês. Mais informações pelo site www.bhtrans.pbh.com. gov.br. Sem chuvas, nível das águas do sistema Paraopeba segue em queda. De ontem para hoje, o volume recuou de 24,8% para 24,6%. Entre os reservatórios, Rio Manso caiu de 34,7% para 34,5%. Vargem das Flores recuou de 23,1% para 22,8% e Serra Azul se manteve em 8,8% de sua capacidade. E atenção, é um alerta de baixa umidade relativa do ar para esta segunda-feira. segundo a Defesa Civil Municipal. A recomendação é que durante a tarde as pessoas evitem atividades ao ar livre e tomem muito líquido.
Serviço.
Celulares de Minas, Bahia e Sergipe já contam com o dígito 9 à frente do número. Até o dia 20 de outubro, as ligações continuam sendo completadas com os números antigos. Para facilitar a mudança, é possível instalar aplicativos que acrescentam o nono dígito de forma automática.
Trânsito.
Em Belo Horizonte, o trânsito é bom nesse feriado do dia 12 de outubro. Nas rodovias que cortam Minas Gerais, como já adiantei na abertura do jornal, foi liberada a pista da BR-381 na altura de Caeté, onde mais cedo ocorreu um acidente envolvendo um automóvel e um caminhão. Agora, meio-dia e 42, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem coluna de educação com o professor Marcos Taborda falando sobre a possibilidade de fechamento de escolas em São Paulo.
Jornal UFMG.
Causos de redação.
Quando a rádio abriu em 2005, eu queria muito, eu tinha acabado de entrar na FMG, eu entrei no começo de 2005, e eu queria muito participar, porque eu gostava muito de rádio. Aí eu conhecia uma pessoa que trabalhava na rádio FMG, o Gary Lawrence, que é meu amigo até hoje. Ele trabalhava lá na rádio na programação, mas eu queria trabalhar no jornalismo. E toda vez que eu podia, tinha algum tempinho extra, eu ia lá e dava uma passadinha lá na salinha do Braulio, lá no estúdio, dava um oi, perguntava, e aí, vai rolar vaga, vocês vão abrir espaço para mais estagiários? Ficava no pé mesmo, assim. Então, quando abriu finalmente, no final de 2005, eu fui uma das primeiras a entregar meu mínimo portfólio, assim, meu currículo de uma página lá. Assim, e aí acabou rolando. E aí quando eu entrei, foi incrível, foi demais. Eu acho que eu era bastante nova. A rádio foi uma das minhas primeiras escolas de jornalismo, assim, onde eu aprendi fazendo. Eu sou Lívia Aguiar, sou estagiária do Núcleo de Jornalismo da Rádio em 2006. E hoje eu sou jornalista freelancer e blogueira de viagens no www.soator.com.
O FMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 44.
Internacional.
Prêmio Nobel de Economia entregue ao britânico Angus Deaton pelos seus trabalhos sobre consumo, pobreza e bem-estar. Deaton é professor de Economia e Relações Internacionais na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos.
Política.
PSDB, Solidariedade, PSB, DEM e PPS emitiram nota em que defendem o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, do cargo, para que exerça seu direito de defesa. Cunha é acusado de ter contas com R$23 milhões na Suíça em seu nome e de parentes. Anteriormente, parlamentares de PT, PSOL, Rede e até mesmo do PMDB já tinham feito o pedido de afastamento do presidente da Câmara. O PSOL deve entrar com uma representação no Conselho de Ética essa semana contra o Eduardo Cunha.
Educação.
O Mais de 1 milhão de estudantes da Rede Estadual de Educação de São Paulo vão ser transferidos em 2016. A medida visa a implantação de escolas de ciclo único. Cada unidade ofereceria apenas turmas de 1º ao 5º ano, 6º ao 9º ano ou apenas do ensino médio. A questão é que alunos, pais e professores temem o fechamento de escolas. Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, comenta a proposta.
Professor Marcos Taborda, o estado de São Paulo está passando por uma reestruturação nas suas escolas públicas, que a ideia é gerar escolas de ciclo único, em que os estudantes vão encontrar uma escola, por exemplo, só de ensino fundamental ou então só de ensino médio. Essa reestruturação vai fazer mais de 1 milhão de alunos serem transferidos de escola. A Secretaria de Estado de Educação garante que eles não vão para muito longe de casa. Só que isso tem causado polêmica, alguns grupos acreditam que vai haver fechamento de escolas, os estudantes chegaram a fazer uma manifestação na última semana. Como que o senhor vê esse tipo de mudança que altera tão profundamente aí a vivência do estudante, ter que mudar de escola, ou até mesmo ocasionar o fechamento de algumas unidades?
Do ponto de vista burocrático, digamos assim, organizacional, eu acho que o maior problema é a comunidade ser sempre surpreendida pelas iniciativas que vêm dos órgãos de gestão. Eu não vejo como muito problemático que o Estado, aliás, esse é um papel do Estado, precise necessariamente reorganizar suas atividades em relação às demandas sociais. Agora, como sempre, a comunidade não é consultada, a comunidade ela é normalmente comunicada, muito próximo dos eventos, aquilo que ela vai receber como uma determinação do órgão gestor. Ou seja, a comunidade só cabe reagir, não cabe participar dessas decisões. Isso eu acho problemático. Do ponto de vista da lógica do governo, a gente precisaria entender melhor essa nova sugestão. Eu não vejo como um grande problema que a gente possa estabelecer como critério que algumas escolas atendam fundamentalmente um ciclo de aprendizagem e, portanto, uma certa faixa etária, e outras escolas atendam outro grupo. Eu não vejo isso como problema. Eu acho que isso não afeta substantivamente a escola. Agora, a escola no sentido da educação desejada. Agora, ela afeta, pode afetar e tem afetado, como a gente tem visto nas manifestações em São Paulo, a dinâmica das famílias, a dinâmica dos estudantes, a dinâmica da vida. Isso poderia ser minimizado se houvesse uma outra discussão sobre a necessidade do Estado reorganizar a oferta da escolarização obrigatória para essas crianças, para esses jovens. É justamente a falta de diálogo do Estado com a sociedade que normalmente gera essa inquietação, essa revolta e esses protestos. Porque a sociedade quer participar minimamente das decisões sobre suas vidas, né?
E nesse caso, professor, o senhor acredita que, como o senhor está falando, seria importante entender qual que é a necessidade de se fazer essa alteração? Isso traria melhorias no ensino?
Veja bem, é muito difícil a gente defender que isso alteraria ou não a qualidade do ensino ofertado. Agora, de uma maneira muito intuitiva, diante do modelo escolar que nós temos no Brasil, eu posso afirmar que me parece interessante que nós tenhamos uma atenção específica a grupos específicos, grupos sociais específicos. Uma coisa são crianças pequenas, crianças da primeira fase da infância, nos períodos anteriores à adolescência. Outra coisa é a adolescência e a juventude. Eu acho que são demandas muito específicas, e ter uma escola estruturada, voltada para as demandas desses grupos específicos, me parece bastante interessante. A ideia de que todos são alunos me parece uma grande abstração. E aí, se nós temos crianças com 5 anos ou com 10 anos ou alunos de 18 anos, não se trata da mesma coisa. Esses grupos, esses indivíduos precisam de atendimentos específicos, e não se trata de fases de aprendizagem ou capacidade cognitiva. Não estou falando disso. Eu estou falando de demandas e necessidades e expectativas desses grupos de alunos. Se nós temos uma escola bem aparelhada, bem preparada, com material, com infraestrutura e, sobretudo, com um corpo de especialistas bem preparado para atender as demandas das crianças pequenas, das crianças das fases intermediárias, da infância, da adolescência e dos jovens que ainda estão
estão na escola, me parece que é um ganho. Me parece que isso pode ser extremamente interessante do ponto de vista da formação dessas pessoas. Agora, não posso afirmar isso de uma maneira peremptória. Preciso investigar e acompanhar o desenvolvimento dessas iniciativas. Sobretudo, é preciso ver se por trás da iniciativa do Estado tem esse tipo de interesse. Ou se estão aí em jogo apenas interesses de caráter logístico, normalmente econômicos, que não estão levando em consideração aspectos pedagógicos, aspectos da formação dessas gerações. Essa é uma diferença importante. Por isso, insisto, a falta de diálogo do Estado com a comunidade, inclusive com os educadores, produz esse tipo de ruído, produz esse tipo de mal-estar. Porque nós não sabemos exatamente o que pretende a política e os políticos com esse tipo de iniciativa.
Então faltaria transparência, né?
Exatamente. Falta transparência para a gente saber se as preocupações são de caráter pedagógico, educativo, formativo, ou são meramente econômicas e burocráticas. Aí seria um grande problema.
Eu agradeço a participação do senhor. A gente volta com mais uma coluna de educação na próxima segunda-feira.
Tá bom, eu que agradeço mais uma participação. Uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12:51, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, mais de 1.180 candidatos de 32 nacionalidades tentam revalidação de diploma médico aqui na UFMG.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:52.
Por dentro da UFMG.
Terminam hoje as provas de revalidação do diploma de medicina na UFMG. Desde ontem, 1.188 candidatos de 32 nacionalidades tentam a revalidação do diploma médico estrangeiro nos Centros de Atividades Didáticas 1 e 2 aqui do Campus Pampulha. A repórter Maria Dulce Miranda tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Ao todo são 1.188 candidatos, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, que cursaram medicina fora do país, que participam da prova de revalidação da Faculdade de Medicina da UFMG para conseguir certificação para atuar no Brasil. A prova hoje chega ao seu segundo e último dia aqui no Campus Pampulha. Entre os participantes está o médico boliviano Helmut Dolls, que chegou a atuar em um hospital na Bolívia, mas preferiu pedir a revalidação de diploma porque acredita que o sistema de saúde do Brasil é melhor.
Ah, você não consegue aprender exatamente o que é o justificativo por uma patologia. E aqui, tudo tem que ser confirmado, tudo tem que ser com evidência. Lá na Bolívia não é assim, tanto assim. Tem pessoal que consegue fazer coisa direito, mas todo mundo está olho fechado, está fazendo, tratando no hospital. E eu trabalhei no hospital, né? E os hospitais mais grandes, pelo menos da minha cidade, eu fiz meu internado lá. E acho que tem muita deficiência no conhecimento.
O Helmut é só um dos 193 bolivianos, o maior número de estrangeiros que realizam a prova de revalidação aqui na UFMG. A UFMG é uma das universidades que realiza concurso próprio para a revalidação independente do Revalida, o exame nacional realizado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. O presidente da Comissão Permanente de Diploma Médico obtido no estrangeiro na UFMG, professor André Cabral, explica que a prova de revalidação da UFMG tem características próprias.
Essa prova demora meses para ficar pronta, participam mais de 60 professores elaborando questões. Aí a gente tem um grande banco de questões, então essa prova a gente faz assim, questão, ponto de honra da UFMG, e isso tem sido muito nosso diferencial. colocar prova no nível necessário a um recém-formado e uma prova de extrema relevância social. Ou seja, o que cai é aquilo que realmente um recém-formado tem que saber se formar.
O candidato que for aprovado na prova de revalidação ganha diploma equivalente ao de medicina da UFMG e pode realizar o sonho de exercer a medicina. Os brasileiros são o maior número de concorrentes, 822. A maioria, 456, tem diplomas bolivianos e 230 se formaram em Cuba. A matogrossense Christian Bade de Arruda é uma das que cursou medicina na Bolívia depois de tentar vestibular em uma universidade brasileira várias vezes. Ela vai tentar as provas de revalidação nacional pela segunda vez e é a primeira vez que tenta na UFMG. Para Kristen, a revalidação aqui da universidade é mais justa que os outros lugares.
Porque assim, a gente comenta muito que as provas realizadas pelo Brasil não são para o nosso nível. Na verdade, nós somos chamados como clínico geral, né? Então, eles abrangem assim, temas que não são da nossa área. Então, acho que até isso é o que influencia um pouco no índice baixo de aprovação. Mas achei assim, uma prova bem justa, bem elaborada, gostei bastante, apesar da dificuldade na parte de preventiva, né, do SUS, que a gente tem um contato pouco, né, com essa área.
Diferenças entre o ensino no Brasil e nos outros países refletem no índice de aprovação. Para se ter uma ideia, em 2014, apenas 121 de 859 inscritos fizeram 60% da prova e obtiveram um diploma. Mas para quem consegue ser aprovado, é a chance de exercer a profissão. A cubana Lissandra Cabrejas pretende obter o diploma para cursar residência.
Eu não queria participar do mais médico, eu queria fazer a revalidação do diploma, obter meu CRM e fazer residência. Queria fazer UTI, que é o que eu gosto.
Provas do segundo dia de revalidação do diploma da UFMG começam logo mais às 14h. Os candidatos realizam provas objetivas de 2 especialidades e discursivas de 5 assuntos. Vinícius?
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. Terminou amanhã as inscrições para os processos de seleção do Centro Pedagógico, Colégio Técnico e Teatro Universitário da UFMG para ingresso em 2016. Para o CP, 50 vagas para o primeiro ano do ensino fundamental vão ser sorteadas entre crianças que nasceram de 1º de abril de 2009 a 31 de março de 2010. No Coltec são oferecidas 142 vagas em cursos técnicos em eletrônica, informática, automação industrial, análises clínicas e química. Podem se inscrever candidatos que concluíram ou estejam cursando o último ano do ensino fundamental. Já no Teatro Universitário, são 22 vagas para candidatos com mais de 16 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. Inscrições até 13 de outubro, ao custo de R$ 55 a R$ 80. Informações e o edital completo dos processos seletivos do Centro Pedagógico Coltec Teatro Universitário pelo site www.fmg.br/copev.
De olho na cidade.
Dia de sol, dia de feriado e dia das crianças. Em Belo Horizonte, muita gente vai se reunir na Praça da Estação para mais uma Praia da Estação. E hoje, a brincadeira e o protesto ganham um novo tom com a realização do terceiro campeonato Interdrag de Gameada. O repórter Caio Santos tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Vinícius. Agora, algumas pessoas já começam a se aglomerar na Praça da Estação para a Praia da Estação, evento que mistura manifestação política, ocupação do espaço público e festa. Ao som de blocos de bateria, banhistas aproveitam a tarde quente para se divertir e protestar no feriado. Em homenagem ao Dia das Crianças, essa edição recebeu o nome de Hilarilarie e vai contar, além das bandas habituais, com um jogo de queimada com drags. Trata-se da Gameada, uma brincadeira desenvolvida pelo coletivo de artistas mineiros Todo Desejo, dedicado a estudar o universo LGBT e questões de gênero. David Maruti, ator do grupo, nos explica como funciona a atividade.
Gameada é uma ideia muito simples, nada mais é do que o antigo jogo de queimada ressignificado. Só que a gente viu nesse jogo, assim, nessa possibilidade de brincar, de, primeiro de reviver essa coisa que é maravilhosa, que é brincar. Infelizmente, né, a gente vê que nos dias de hoje está cada vez mais restrito a usar as cartas de casa, pô, vamos levar isso pra rua, vamos reacender essa brincadeira e vamos pegar esse gancho e vamos discutir diversidade sexual brincando. Então, é um grande teatro, enquanto a gente se diverte atuando, as pessoas sempre jogando e a gente consegue trazer todos esses temas que são caros da sociedade agora.
A brincadeira já foi performada outras duas vezes em BH. Qualquer um pode participar, basta formar uma equipe e comparecer para jogar. O vencedor da última edição, que aconteceu no domingo da virada cultural, dia 13 de setembro, foi o time RAP. Hoje acordei perfeita. O jogador do time, Breno Pereira, conta sobre sua experiência no campeonato.
Eu acho que foi uma das experiências mais incríveis assim, que eu tive esse ano, assim, ou melhor, nesse tempo que eu moro em Belo Horizonte, já são 6 anos que eu moro aí. Foi uma das experiências mais legais, assim. Eu já jogava queimado quando eu era criança, né, e aí depois de grande vem um campeonato inter-drag de queimada, que é tipo, muito mais legal. Achei ótimo, uma experiência incrível.
O jogador da equipe derrotada, as Transursas, o artista Ed Marte, conta que jogar queimada é uma forma de voltar a seus tempos de meninice, recuperando um pouco da infância perdida com o tempo.
Tem muito tempo que eu não jogava, né? Quando criança a gente sempre brincava no interior, na rua, assim. A gente brincava muito, que assim, a gente perdeu essa coisa de brincar na rua. Então foi uma coisa pra mim, assim, retorno também de lembrança da época da minha infância. Aí teve um momento da primeira partida que só sobrou um jogador do outro time e um do nosso. Aí eu não fui queimado nenhuma vez, eu fui uma das pessoas que sobraram, né? Aí o pessoal bateu a bola no meu pé como se tivesse queimado. A bola subiu, eu consegui pegar a bola, queimei o adversário. Esse foi um lance assim épico do jogo. É.
No entanto, quem não quer brincar pode simplesmente assistir. O evento entretém o público com performance de teatro e da dança misturadas à brincadeira infantil. Pedro Cícero assistiu o campeonato passado e nos conta sobre o que viu.
E é muito divertido, assim.
Por que é divertido?
Além de ser uma brincadeira mesmo, né? Tem muita música, tem quando as pessoas jogam a performance, a galera fica muito animada, chega a ser engraçado, assim, é entretenimento, né?
O campeonato Interdrag de Gameada está marcado para começar já na Praça da Estação. Dica, não esqueça de levar filtro solar. Repórter Caio Santos.
Obrigado, Caio Santos, pelas informações. A Praia da Estação já começou, daqui a pouco começa agora, né? Já tá marcado para agorinha mesmo a queimada. Agora 1h03, termina aqui o Jornal FMG desta segunda-feira, dia de feriado. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais, pelo facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Gustavo Cunha, Maria Dulce Miranda e Paula Dornelas. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Na coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim. Coordenação técnica, Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você, um bom resto de feriado e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.